Olá pessoal, meu nome é Gabriel.
E meu é Diego. Somos estudantes de História na Universidade de São Paulo.
Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Tempo da Bola, seu podcast quinzenal sobre a história do futebol. Olá pessoal, é o Gabriel aqui falando com vocês. A gente acabou esquecendo na hora de gravar de falar para vocês que esse vai ser o último episódio do ano de 2020. Então a gente gostaria de deixar aqui registrado para vocês boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, boa passagem para 2021 e que, né, o ano que vem seja muito melhor do que esse ano 2020, essa loucura pela qual a gente passou, né? E eu espero que vocês continuem acompanhando a gente em 2021, porque com certeza já estamos planejando diversos novos conteúdos aí para vocês, para falar um pouco sobre a história do futebol. E no dia 14 lá, já, logo de cara, no dia 14 de janeiro, a gente já vai estar voltando com a primeira live para falar sobre o futebol de mulheres. Então, acompanhe as nossas redes sociais aí no Instagram, no Twitter, para vocês ficarem a parte disso, fechou? Então, bom final de ano para todos vocês, para nós, né? E é isso aí. A década de 80 foi uma década bem movimentada política, social e economicamente, fazendo a gente questionar a ideia de década perdida. No Brasil e em vários outros países aqui por perto, a gente via um processo intenso de redemocratização. Após 21 anos de ditadura civil-militar por aqui, os setores militares e civis percebiam que cada vez mais esse regime estava se esgotando, tanto pelas atrocidades que ele havia cometido, como também por suas políticas econômicas não estarem mais bem das contas, principalmente com o esgotamento do ciclo do milagre econômico, o alto endividamento e os impactos da crise do petróleo. A oposição ganhava cada vez mais cadeiras no parlamento, os exilados políticos voltaram e finalmente a gente via, de novo, a eleição para presidente, mesmo que de forma indireta. No campo econômico, a gente percebe que estava havendo uma virada. Aquele modelo econômico em que o Estado interferia na economia, construindo e modelando estatais, investindo nas infraestruturas de base, fornecendo mais serviços públicos, estava começando a ser deixado de lado cada vez mais para dar espaço a um modelo com uma intervenção estatal teoricamente menor, com menos empresas estatais e menos investimentos públicos, destacando-se aí a terceirização e a privatização como nomes importantes desse momento. Bom, e por que eu tô falando isso agora? Porque nesse meio tempo, depois de 40 anos, o futebol de mulheres seria novamente legalizado. Esse processo aconteceria de uma forma lenta, com idas e vindas das autoridades. Cada vez que se falava em se legalizar o futebol de mulheres, opiniões de especialistas, como médicos e jornalistas, eram marcadas por discursos que pareciam aqueles de antes da proibição, que a gente falou no episódio da Era Bonfim. O professor de medicina da USP vai falar o seguinte, por exemplo.
Acho que a mulher deveria evitar esportes de excessivo contato físico. Nessas condições, ela fica muito exposta a traumatismos e seu organismo, queira ou não, é mais delicado que o do homem. Também a maratona, pelo enorme esforço físico, o polo aquático, o handball e o futebol, pelo excessivo contato corporal, são perigosos para a mulher, que tem órgãos genitais muito sensíveis. Um golpe mal dado, por exemplo, que acerte o seio, poderá anos depois provocar um câncer de mama.
Como apontou muito bem a Giovanna, que a gente entrevistou lá no episódio passado, a ciência servia no futebol para o público dominante, os homens. E durante todo esse período, a gente percebe que, para além do debate médico, também havia um debate social, porque muitas pessoas acreditavam que o futebol era um esporte masculino, e que por isso as mulheres não poderiam praticá-lo. É interessante até as mulheres que jogavam futebol e tentavam defender a sua legalização, entrando dentro desse debate, com a ex-treinadora Neneca do time Corinthians do Parque. Segundo ela,
ora, novela é uma coisa de mulher, mas vejo meus amigos, meu namorado, namorados e maridos de amigas assistindo as novelas, colados na televisão.
E ainda complementa falando sobre as jogadoras do seu time.
São 18 moças. Era Esporte Clube Corinthians, feminino, mas tivemos que mudar para Corinthians do Parque. Duas moças são casadas e com filhos, as outras namoram e muito.
Giovanna percebe como alguns aspectos estavam muito presentes mesmo nas mulheres que gostavam de jogar. Ter uma família tradicional, ter um namorado ou marido, ser feminina. Por mais que a Neneca tentasse defender o futebol de mulheres, ela acabava fazendo isso dentro da lógica de que a mulher tem uma função social pré-estabelecida e que dentro dela o futebol também poderia ser incluído. Como o Gabriel acabou de falar pra gente, a legalização vai ser bem lenta. O presidente da CBF passava a responsabilidade da legalização pra FIFA e vice-versa. Ficava nesse joguinho de compadre, mas ninguém queria dar a cara a tapa. Não queriam porque, por mais que tivesse diversas mulheres engajadas na legalização total do futebol de mulheres, ainda tinha uma parte da imprensa, dos intelectuais, das autoridades que ficavam presos a esses argumentos ultrapassados que a gente falou ali em cima. Se a mulher não podia jogar por fazer mal à saúde, ela não podia também por ser um esporte muito masculino e agressivo. Só depois de muita enrolação, o futebol de mulheres vai ser regulamentado em 1983. No entanto, apesar de já ter sido legalizado, isso não vai inibir outros vários problemas enfrentados pelos jogadores e pelos times de mulheres. Voltando àquela questão do, entre aspas, papel feminino, isso vai ser muito presente nesse momento. Alguns setores da opinião pública não ligavam para a qualidade técnica do futebol praticado pelas mulheres, mas sim como elas estavam arrumadas. Eram muito comuns fotos de jogadoras posando com roupas curtas, poses sensuais. Como a gente sabe, isso não ficou só no passado. Quem lembra das sereias da Vila, que tiveram que posar de biquíni, mudando totalmente o foco do futebol para a sexualização de seus corpos? Ou até mesmo no time de mulheres do Atlético Mineiro, que o mascote claramente assediando ali, enaltecendo o corpo da jogadora. Ou seja, mesmo com a legalização, o futebol de mulheres continua sendo associado ao corpo da mulher e não à prática do jogo. Fora isso, outras questões surgem após a legalização. E os investimentos nos clubes, nos campeonatos, na formação de jogadoras? Se hoje nós vemos falta de investimentos por parte dos clubes extremamente ricos no futebol de mulheres, imagina naquela época. Muita gente, principalmente os homens, né, falam que o futebol de mulheres é sem graça, é ruim, é chato. Mas ninguém considera que as mulheres passaram 40 anos sem poder jogar futebol formalmente, sem ter times, sem ter campeonatos, e que depois disso os investimentos foram pífios e patéticos. A formação foi ridícula. Um time grande aí que só formou um time feminino, porque senão ele não poderia jogar o Campeonato Brasileiro masculino. Senão sei lá eu quanto mais anos ele estaria sem ter um elenco feminino. Enfim, a gente vai relacionar nesse episódio todas essas questões ao contexto histórico que a gente mencionou.
Olá, nossos ouvintes, olá, nossas ouvintes, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa segunda temporada de O Tempo da Bola. Nessa temporada que a gente está falando um pouco sobre a história do futebol de mulheres, em que a gente já falou um pouco com a Aira Bonfim no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a história do futebol de mulheres até meados do século XX, em que a gente explorou como é que o futebol de mulheres foi se desenvolvendo aí nesse período. Depois a gente falou também com a Giovanna Capucin, que a gente viu como é que o futebol de mulheres se desenvolveu durante a proibição dele e também durante o período militar. E no episódio de hoje a gente tem a felicidade de anunciar que a gente vai continuar essa saga falando sobre o futebol de mulheres após a regulamentação na década de 80, uma convidada muito especial. Muito obrigado, Fernanda Hague, por você estar aqui com a gente no episódio de hoje. A gente agradece demais a sua participação e a gente se sente bem honrado de ter você por aqui.
Oi, gente. Imagina, eu que agradeço, tá? Agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. É sempre bom a gente poder se reunir para falar de futebol, né? Se reunir para falar de futebol de mulheres. Então, eu tenho que agradecer a vocês.
E se você quiser falar um pouco também, Fernanda, sobre a sua carreira, sobre você, para os nossos ouvintes saberem melhor quais são os seus trabalhos, quais são os seus projetos aí dentro do futebol, dentro do futebol de mulheres, aí seria muito bem-vindo.
Claro. Bom, primeiro também, né, cumprimentar, dar um alô para quem está ouvindo a gente, que bom que vocês estão aqui conosco. E bom, a minha carreira, né, quisera eu que fosse carreira de jogadora, mas não, né, eu só brinco de final de semana, eu sou uma boa zagueira. Diz meu time que sim, né? Eu também organizo um campeonato amador aqui em Curitiba junto com o meu time. Então acho que isso faz parte também, porque é nessa coletividade que a gente percebe a força e a potência do futebol de mulheres. Mas, fora desse ambiente de lazer, eu sou historiadora, né? Eu fiz a graduação e o mestrado na área da história e agora eu faço o doutorado na USP, também em história do futebol. Então, também eu pesquiso futebol desde a graduação e comecei a pesquisar mais detalhadamente o futebol de mulheres a partir do doutorado. E eu foco, como você falou, na questão do recorte, né? Então, meu recorte da tese é dos anos 80 em diante, e exatamente para tentar pensar um pouco sobre a profissionalização do futebol de mulheres, como é que tá, como é que isso funciona, e por isso eu parto de uma perspectiva de gênero e da questão de trabalho também, né? Então, pensar aspectos do mundo do trabalho, como é que isso se dá dentro do campo esportivo e mais especificamente dentro da realidade do futebol de mulheres. Eu sou professora também, dou aula, então, que eu acho que também é sempre um bate-bola importante e bom com os nossos alunos.
E só para perguntar, Fernanda, o que você pesquisou no seu mestrado? Fica até aqui para o nosso banco de dados para, quem sabe, um futuro episódio também.
Ah, claro, então, no mestrado eu pesquisei publicidade televisiva e a relação com a identidade nacional a partir do futebol, né? Então eu passo um pouco por discussões de representação, de identidade, óbvio, e também das mudanças do futebol, também a partir dos anos 80, então eu trabalho com o mesmo recorte, principalmente um boom de mercantilização, né? Exatamente por conta da atuação da publicidade, dos patrocinadores e da televisão, né? Então como esses três espaços, né, do futebol, da TV e da publicidade, eles acabam ficando cada vez mais imbricados e vão modificando o outro, e isso tem forte impacto na mercantilização do futebol. E aí, como é que isso aparece nas publicidades de televisão, relacionando com a identidade nacional, então recuperando um discurso de brasilidade futebolística, e por aí vai.
Beleza, então, Fernanda, vamos ao nosso papo aqui. Como que se deu, no seu ver, assim, a legalização do futebol de mulheres? Você acha que a gente pode aliar esse processo ao momento de redemocratização do país, ou você acha que não tem nada a ver?
Então, bom, como bom historiador, eu vou fazer um pequeno recuo, né, que eu sei que vocês já devem ter abordado os outros programas, porque vocês falaram com a Aira, falaram com a Giovana, mas enfim, vou recuperar um pouquinho só pra gente dar o gancho para ir adiante, né? Então, lembrando que o futebol de mulheres ele é proibido em 1941, né, num decreto do CND, então em plena era Vargas, né, não só o futebol para as mulheres, mas outras práticas esportivas também, de forma mais geral. E aí em 1965 tem, né, uma outra deliberação da ditadura civil militar que aí especifica determinados esportes proibidos para mulheres, entra aí o futebol, e essa deliberação vai cair em 1979, né? Então, primeiro, acho que a primeira coisa é a gente pensar nisso, né? 1979 é ontem, né, gente? Quantas pessoas a gente conhece que são mais velhas do que essa queda da proibição, né? Enfim, então acho que isso é importante a gente pensar, porque isso afeta, obviamente, toda a questão do desenvolvimento da modalidade e bate naquilo que a gente tá. que a gente falou um pouquinho, da questão da profissionalização e dos embates que são travados nesse campo, né? Porque foram 40 anos, né? Em torno de 40 anos de proibição, então é importante a gente bater nessa tecla para pensar num processo histórico. E aí, em 79, tem uma deliberação que derruba a deliberação de 1965, né? E aí, teoricamente, o futebol estaria regulamentado, as mulheres não seria uma prática proibida, as mulheres poderiam praticar em clubes, né, nos clubes profissionais e tudo mais. Só que não é bem assim na prática, né? Porque a gente tem de 79 a 1983, a gente tem um período um pouco de limbo, assim, né? Porque a proibição cai, mas o esporte não é regulamentado. E aí começa uma sessão de empurra-empurra, né? Porque o CND empurra para a FIFA empurra para a CBF, enfim, fica um ciclo para ver de quem mesmo vai bater o martelo e dizer, não, beleza, agora a prática é liberada e as mulheres podem jogar de forma regulamentada, com calendário, com torneios ligados às federações e tudo mais. E aí, esse limbo, obviamente, cria uma tensão e cria, porque assim, mesmo durante a proibição, a gente sabe que mulheres não deixaram de praticar futebol. Né, vocês devem ter abordado isso em outros programas, eu não vou entrar nos pormenores disso, mas a prática continuou, né, de diferentes formas, né, jogos de vedete, jogos na várzea, jogos beneficentes, enfim, mas as mulheres continuaram jogando. E aí, com a queda da proibição, mas ainda antes da regulamentação, eu acho que a gente pode considerar que tem um período, digamos assim, de abafa, né, de pressão para que a regulamentação saia de uma vez, né, de que, não, beleza, agora a coisa vai para valer, digamos assim. E aí, a gente tem diferentes iniciativas que vão pressionar na direção dessa regulamentação, né? Eu acho que a gente pode lembrar, por exemplo, aqui, o papel do futebol de várzea, principalmente em São Paulo, que havia vários times de mulheres jogando, não só em São Paulo, mas acho que São Paulo talvez seja o melhor exemplo. Eu estava olhando aqui os jornais do Paraná, times de várzea aqui no Paraná existiam também, times de mulheres. Eu estou tentando ali atrás do famoso Atlântico Futebol Clube, que desafiava vários times, falava, não tem time que vá ganhar da gente, então venham se vocês puderem. Então acho que é mais um exemplo desse futebol amador que está rolando, que mulheres estão fazendo, e essa pressão está aumentando. A gente tem, por outro lado, também, clubes começam a se estruturar. Então, talvez o exemplo mais famoso seja o Radar no Rio, né? No começo dos anos 80, que se estrutura enquanto time. O Radar já existia, né? O clube, o Radar já existia há muitos anos. Mas com o futebol de mulheres, começa no começo dos anos 80. Então, a gente tem um clube que está querendo crescer. Isso é outro motivo de pressão. E a gente não pode esquecer do futebol internacional, né? Porque, assim, principalmente na Europa, a gente já tinha torneios existentes de mulheres ligados às federações desde os anos 70, principalmente na Itália e na Alemanha, que são exemplos mais clássicos assim. E aí a FIFA, na figura do João Avelange, começa a soltar várias coisas. Não, vamos regulamentar, a gente vai fazer um torneio internacional, a gente vai fazer uma Copa. Isso, obviamente, começa a gerar pressão e, inclusive, argumentos para as mulheres que estão aqui no Brasil querendo praticar, do tipo, olha, a FIFA está dizendo que vai ter Copa, como é que vocês não vão regulamentar isso daí? Então, há essa articulação. E há também articulações de grupos, coletivos. Eu acho que também, pegando um exemplo clássico, a gente pode lembrar do grupo Xana com Xana, que faz, que ajuda na organização do Festival Nacional das Mulheres nas Artes, né, em 1982, que vai promover um jogo preliminar antes de um Corinthians e São Paulo no Morumbi, em 1982. Então, é uma iniciativa que pressiona também, que obviamente tem intenções, porque na hora do vamos ver, elas recebem um memorando de que elas não poderiam participar, que o jogo não ocorreria, mas as meninas bancam e falam, não, nós vamos entrar em campo. Tá toda uma ideia aí também, articulação com times de São Paulo, né, porque essa seria a seleção de São Paulo e a seleção do Rio, né, antes dessa preliminar. Então, eu acho que todas essas iniciativas são importantes para gerar esse clima de pressão que vai forçar, né, que vai cada vez mais lutar e reivindicar essa regulamentação verdadeira nesse período que eu estou dizendo que é tipo como se fosse um limbo. E aí isso funciona, né? Então, em abril de 1983, finalmente é regulamentado e aí a prática começa, pode ser feita, né, de maneira clara, enfim, né, sem empecilhos legais, digamos assim. Mas eu acho importante a gente pensar que essa pressão, né, essas diferentes iniciativas que vão se insurgir para garantir essa regulamentação e para garantir que a proibição caia verdadeiramente, podem ser associadas a um contexto de efervescência social dos anos 80. Né? Porque vamos lembrar o que a gente está passando no Brasil nos anos 80, a gente está passando pela transição de um regime ditatorial para um regime democrático, né? Que a gente chama de Nova República. E aí, socialmente, a gente tem essa efervescência, né? A gente começa a ver a questão da articulação de greves e sindicatos, com a questão do novo sindicalismo, tem vários outros coletivos se articulando, desde a associação de moradores, a questão do movimento negro, a questão do movimento indígena, a gente tem a luta pelas diretas, enfim, a questão do próprio MST. Então, assim, os anos 80, a galera fala que é a década perdida. Mas década perdida pra quem? Tudo bem, eu entendo que as pessoas estão falando isso com questão da economia, da hiperinflação e tudo mais. Mas a gente olhar no aspecto social, é um período muito rico, né? E aí perdido pra quem? Porque a gente tem essa efervescência social que garante uma revitalização política, né? Dos sujeitos históricos participando cada vez mais e reivindicando seus lugares, seus direitos, seu lugar social, seu lugar na história. Então, eu acho que é importante. E eu acho que práticas como essa, práticas como essas, né, da defesa dessa regulamentação, da própria prática de futebol por mulheres, né, que já em si era uma subversão, já era uma resistência, eu acho que a gente pode incluir dentro dessa efervescência social, dentro da efervescência cultural dos anos 80. Eu acho que é importante porque elas ajudam a compor esse cenário de efervescência. Então, eu acho que é importante pensar nisso. E aí, está aliado exatamente esse contexto maior e está, obviamente, forjando esse contexto, né, no movimento meio que dialético também. Então, é importante a gente pensar essas frestas que se abriam nesse contexto para outras vivências, inclusive o futebol de mulheres. E aí, eu acho que a regulamentação final em 1983, e aí o que vem depois pode ser encarado nessa realidade também.
Bom, Fernanda, a gente sabe que, embora haja regulamentação, isso não quer dizer que o futebol ele vai ser de mulheres, ele vai ser bem gestado, ele vai ter um bom investimento, né? A gente sabe que há diversas questões aí que ainda são um grande empecilho para o futebol de mulheres. E eu queria saber de você como é que vai rolar o processo de profissionalização a partir da regulamentação e também tentar pensar isso a partir de uma lógica neoliberal que começa a se desenvolver nesse momento, tanto no mundo como no Brasil também.
Claro. Bom, como é que acontece a profissionalização? É uma boa questão, eu acho, né? Eu acho que, inclusive, eu penso muito isso na tese, assim, tô tentando um pouco dissecar isso, porque foi uma discussão que eu tive com a Nádia Guimarães, que deu uma disciplina de gênero e trabalho para mim, que ela fala assim, olha, eu acho que você tem que pensar um pouco fora dos conceitos prontos da sociologia do trabalho, porque teu objeto é muito específico, né? Então, se encaixar isso, talvez acho que você tenha que abrir um pouco os horizontes e tal. E eu concordo com ela, né? Então, assim, como que eu encaro o trabalho delas, né? Trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, trabalho informal, trabalho não informal, profissional, não profissional, amador, semiprofissional. Eu acho que é uma discussão que tá posta. Eu acho que isso, por outro lado, também pode ser um pouco da potência desse futebol de mulheres pra gente tentar pensar uma nova realidade, né? Claro, garantindo direitos para elas, isso é óbvio, ninguém está dizendo que não, mas para fugir, sei lá, dessas amarras extremamente mercadológicas e que sufocam a prática esportiva que a gente vê, né? Esse boom de mercantilização que a gente vê no futebol dos homens. Então, de repente, pensar numa alternativa, isso também esteja um pouco na potência do futebol de mulheres. Mas, enfim, isso são reflexões, são coisas mais que estão na minha cabeça, não são ideias prontas, né? Mas, enfim, só para soltar para vocês também, caso vocês queiram trocar uma ideia. Mas, de toda forma, uma coisa que está posta é que, sim, de fato, eu acho que até hoje o maior desafio para a modalidade é a profissionalização, né? Mas aí a gente lembra que o futebol de mulheres é uma modalidade forjada na luta e na resistência, né? E aí, nesse sentido, a conquista da profissionalização ainda precisa ser alcançada em sua plenitude. E aí, outra coisa que é sempre importante a gente lembrar é que as coisas não são lineares ou progressivas, né? A gente não está numa ideia de progresso, de que tudo está melhor, tudo está avançando automaticamente e a gente vai chegar lá num mundo melhor, numa coisa mais desenvolvida, estou completamente entre aspas aqui, automaticamente. Claro que não, né? A gente sabe que a história é feita de avanços e retrocessos, os processos são extremamente complexos e isso também vale para a trajetória do futebol de mulheres aqui no Brasil, né? Então, só para a gente ter isso em mente. De toda forma, e aqui eu vou partir de um artigo da Mariane Pisani com a Caroline Almeida, que elas traçam, o que eu acho muito interessante, um panorama, né, do futebol de mulheres e uma breve periodização, que eu super concordo também, para pensar a modalidade e pensar isso a partir da carreira das atletas, né, das jogadoras, da profissão delas, né? Então, é mais ou menos o que a gente poderia dividir em três períodos, né? O que vai de 1980 a 1990, os anos 90, 80 e 90, aí o segundo dos anos 1990 até os anos 2000, e aí de 2000 até mais ou menos os dias atuais, né? Então, aí o que a gente, quais seriam as características desses períodos com relação à profissão das atletas, às jogadoras, né? Então, nesse primeiro recorte, que é, né, dos anos 80 e dos anos 90, a gente vai dizer que é o período das pioneiras, né, das jogadoras pioneiras que realmente desbravaram e abriram esse caminho e que por muito tempo suas histórias ficaram invisibilizadas e é importante a gente trazer, tirá-las das sombras, porque, e elas mesmas fazem isso, E aí, lembrando um pouco do que a Silvana Gellner fala, isso também é um ato político, né? É importante a gente ter sempre isso em mente. Bom, mas enfim, esse período a gente vai ser marcado pelas pioneiras, e é exatamente esse contexto que eu estava falando um pouquinho agora há pouco com vocês, da consolidação da modalidade, né? Porque ela foi regulamentada, beleza, agora vocês podem jogar. Virou um mar de rosas? Não, claro que não. É, mas a gente tem essas articulações para consolidar a modalidade. Então a gente tem torneios mais regionais, a gente tem a articulação da Taça Brasil, né, que é um torneio que tinham diferentes estados, ainda que não fosse uma coisa muito linear, muito bem planejada, até porque às vezes até o acesso a essas fontes também também é complicado. Mas, enfim, a gente também tinha campeonatos estaduais, por exemplo, o Campeonato Carioca era muito destaque, aí também lembrando que a questão do radar, o Bangu também tinha a sua estrutura. Enfim, é esse período. E aí, há essa coisa de se descobrir enquanto jogadora, né? Então, por exemplo, no caso do radar, algumas delas ganhavam salários, os outros clubes davam, por exemplo, moradia, ajuda de custo, transporte, alimentação. Mas é esse período de consolidação, né? Você ainda está engatinhando nesse sentido. E aí, o segundo período, a gente que é desses anos 90 até no final dos anos 80, para os anos 90 até o comecinho dos anos 2000, a gente pode dizer que um pouco que passa por abertura de novas perspectivas, né? Então, a gente tem um pouco da internacionalização, né? Porque a gente tem as Copas do Mundo, né? A FIFA finalmente cumpre a sua promessa de fazer uma Copa do Mundo do futebol de mulheres, né? Então faz o torneio experimental em 88, que ainda não é a Copa para valer, digamos assim, mas aí em 91 faz a primeira Copa, e enfim, a gente também aqui na América, a gente tem a Conmebol articulando a Copa América, então que o Brasil deslancha a ganhar um monte de Copa América, né, uma atrás da outra. Então, por um lado, a gente tem isso, né? E obviamente, essa abertura de torneios internacionais está relacionada um pouco a possibilidade de você se ver fazendo aquilo enquanto profissão, né? Então as atletas vão nesse sentido, vão tentar desbravar, mas ainda é um caminho muito árduo e muito sem garantia, né? Eu acho que isso que é complicado, né? Você não tem uma garantia trabalhista, né? Muito no boca a boca, você tem ajuda de custo, você tem moradia, transporte, então, mas ainda está consolidado. E aí os anos 90 também ficam marcados, por outro lado, por uma hipersexualização e objetificação das mulheres dentro do campo de futebol, que obviamente é uma tentativa de dominação, né? Porque para você dizer que as mulheres não pertencem àquele lugar, né? Então, você, em vez de dizer você está proibida, não, você até pode participar, mas nos meus termos, né? Você serve para o meu olhar, né? De objetificar teu corpo, enfim, é um domínio do corpo muito claro também. Então, isso é complicado e, obviamente, isso afeta o teu trabalho, né? Porque ninguém quer trabalhar dizendo que, nossa, como você é gostosa, ou nossa, como você deveria ter tal corpo, tal cabelo, enfim, ninguém quer isso, obviamente. E aí, se a gente for seguir essa periodização proposta pela Pisani e pela Almeida, a gente tem, a partir dos anos 2000, e aí sim, uma maior visibilidade e uma maior estruturação do futebol de mulheres aqui no Brasil, né? Então, principalmente com relação a campeonatos, né? Então a gente tem, por exemplo, em 2007 a Copa do Brasil, aí em 2013 a gente começa a ter o Campeonato Brasileiro, que depois a CBF acabou com a Copa do Brasil, que foi ruim, porque a Copa do Brasil era ampla para vários estados. Então, isso que eu tô falando, né? Vocês percebam que na minha fala sempre tem um pouco, né? Você dá um passo para frente, você dá um passo para trás, então, daquilo que eu falei, são sempre muito complexos, né? E aí, mas de toda forma, e aí, principalmente a partir, digamos assim, de 2015 e 2019, as duas Copas do Mundo tiveram um papel de dar muita visibilidade para o esporte, né? Pegando, por exemplo, a Copa do ano passado, da França, basta lembrar a audiência de Brasil e França, né? Que bateu o recorde de audiência, né? Que foi um jogaço, infelizmente não passamos, mas enfim, foi um jogaço e a audiência bateu. E isso, obviamente, dá visibilidade, né? Porque é aquilo, né, gente? As pessoas falam, né? Ai, o futebol feminino é chato, o futebol feminino ninguém assiste. Se você não passar em lugar nenhum, ninguém vai assistir mesmo, né? Fica um pouquinho complicado, eu acho, né? E aí você tem que dar visibilidade, porque daí você consegue patrocínio, porque daí as pessoas conhecem e vira um ciclo, né? Você tem que fazer um ciclo se tornar positivo, não ao contrário, Né? Então, é importante ter isso em mente. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente lembrar uma conquista recente, que eu acho que vai muito ajudar nessa direção da profissionalização e da garantia de direitos, que é, finalmente, a CBF criou, né, uma coordenação de futebol de mulheres. Né? Então, chamou a Aline Pellegrino e a Duda, que era do Internacional, para compor essa coordenação, que era uma reivindicação antiga. Né? Então, lembrando, né, a CBF não está concedendo nada. Isso é uma conquista alcançada por quem se importa pela modalidade, quem fala isso há anos. Né? Então, também nada é concedido, né? Tudo é conquistado e a gente precisa ter isso em mente. E é importante por quê? Porque principalmente porque o trabalho que a Aline Pellegrino fez na Federação Paulista foi fundamental para a estruturação da modalidade. Né? Então, basta lembrar, por exemplo, que ela organizou a primeira competição de base da Federação Paulista. Né? E é isso, porque não basta você apostar somente na seleção. E ninguém está dizendo que a seleção não é importante, claro que é. Mas você precisa pensar na modalidade como um todo. Né? E você vai garantindo esse desenvolvimento, você vai garantindo que as atletas sejam realmente profissionais, que os clubes deem suporte para as atletas. A federação articula também para garantir direitos de transmissão, por exemplo, enfim, essa visibilidade, e aí a roda vai girando cada vez mais. Ainda nessa onda de exemplos positivos recentes, a Puma fez um contrato de patrocínio das atletas de todo o elenco do time feminino do Palmeiras. Né, que também é uma coisa importante, então, de novo, né? E aí, pegando um pouco da dissertação, né? Aquilo, né? Você está articulando televisão com patrocinador e aí você consegue um desenvolvimento melhor. Então, isso é importante. Respondendo à questão do neoliberalismo, se a gente pensar, e aí recuperando bem breve panorama que eu fiz, puxando do artigo citado, tudo começa, né, a partir da regulamentação nos anos 80. Né? E aí, em termos globais, a gente tem exatamente a consolidação do neoliberalismo. Né? Então, também passando por questão de uma mudança de acumulação, né, que é o que o Harvey fala, que a gente passa a ter uma acumulação flexível. Então, isso gera uma flexibilização das relações de trabalho. Então, você pensa, né? Você, a modalidade já tem toda uma dificuldade nas questões de gênero, né? Que estão postas, né? Tem uma desigualdade clara de gênero. E aí, você ainda está reivindicando direitos, né? Reivindicando melhores condições de trabalho, que são mínimas, na verdade, em um contexto que você está exatamente, num contexto global, está exatamente desmantelando esses direitos. Né? Então, você, além de tudo, você está indo na contramão do que globalmente está ocorrendo em termos de política econômica. Então, e aí se a gente for para... Claro, não estou dizendo que tem uma relação direta, mas é importante a gente pensar que é um elemento que está... enfim, faz parte desse cenário. E aí, para a gente só pensar em termos comparativos, basta lembrar de quando o futebol dos homens foi profissionalizado. Né? A gente tem um marco tradicional na historiografia de 1933, ou seja, a gente está... no governo Vargas, né? Na primeira fase da era Vargas, né? Que tem toda uma... Vamos lembrar que uma das primeiras medidas do Vargas foi a questão do Ministério do Trabalho. Então, toda a discussão de CLT, né? E aí, ver o jogador como trabalhador fazia muito sentido naquele contexto, né? Claro, eu tô fazendo isso aqui muito a grosso modo, porque a gente sabe que tem toda a questão da lei do passe, que, enfim, complica a vida dos atletas por muito tempo e tudo mais. Mas, de toda forma, eles são vistos como profissionais, ainda que dentro das suas dificuldades. E aí elas estão tentando reivindicar um direito de profissionalização num contexto de desmantelamento das relações de trabalho e dos direitos trabalhistas, né? Em que os próprios, basta pensar, os próprios sindicatos estão acuados, se a gente pegar um recorte dos anos 90 aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então isso também é importante a gente ter um pouco no horizonte para lembrar de tudo isso, que é mais, digamos assim, um ingrediente nesse caldeirão do processo de profissionalização do futebol de mulheres.
Uma das coisas que me chama muita atenção na sua fala, eu vou ultrapassar um pouco o roteiro aqui, é quando você fala que a gente tem que olhar para o futebol de mulheres com uma outra perspectiva, né? Até com uma outra forma de periodicidade, talvez de nomenclatura, de metodologia.
Porque eu percebo que muitas vezes a própria historiografia tenta encaixar o futebol de mulheres dentro de uma metodologia, né, dentro de uma periodicidade que é muito pertencente à lógica que os homens tiveram, como por exemplo o próprio processo de profissionalização, né, que naquela época fazia sentido, mas na época do neoliberalismo, numa época diferente, talvez não fizesse tanto, né? Eu percebo isso no futebol de mulheres como um todo, né, não só na historiografia. Você poderia fazer um pequeno breve comentário sobre isso?
Sim, e aí eu acho que é um problema da historiografia. E não da historiografia sobre esporte ou do futebol de mulheres em si. Eu acho que... E aí é uma coisa que a história de mulheres, os estudos de gênero estão batendo nisso desde os anos 80 e a gente ainda... 70 e 80, a gente ainda tem dificuldade com isso. Né? Que você torna como se fosse um apêndice. Né? Então você tem, digamos assim, o macro da história do futebol. Né? Ah, que beleza, você tem todos os seus sua priorização tradicional, a sua história tradicional, e aí lá pelas tantas você faz um apêndice, puxa aqui e coloca o futebol de mulheres. Ah, e daí faz uma notinha de rodapé ou um parágrafo. Ah, e daí nesse mesmo período as mulheres estavam fazendo isso. Não, né? Não é um apêndice, você tem que pensar numa perspectiva macro e mudar a própria ideia da historiografia, né? Como é que a historiografia foi construída. E óbvio que isso é um processo muito difícil, porque como eu falei, né, a galera dos estudos de gênero tá falando isso desde os 70 e 80, e isso ainda é uma dificuldade. Eu acho que você falou da questão da periodização da história do futebol, e é muito isso, né? Porque, de novo, a questão do marco do profissionalismo, né? A gente pergunta, quando que o futebol se tornou profissional? Ah, em 1933, esse é um marco importante da história do futebol. Da história do futebol de quem? Pra quem? Né? Quem que foi profissionalizado? Então, e aí é importante. Mas, de novo, eu não acho que seja uma especificidade da história do futebol ou da própria prática esportiva. Eu acho que é uma questão mais ampla de teoria, de historiografia mesmo. E que, obviamente, muita gente já falou sobre isso. Mas a gente precisa ainda voltar, porque senão você corre o risco de fazer isso, né? De tornar um gueto. Né, enfim. E aí, obviamente, talvez a primeira nome que sempre me vem à cabeça para fazer essa crítica é a Joan Scott, né, que ela sempre fala isso, de que tipo, a história das mulheres não pode ser só um adendo, né? Não, ela tem que modificar a forma de fazer história, de construção historiográfica mesmo.
Então, isso até acontece, por exemplo, na faculdade, nas aulas, matérias, tipo, Brasil independente, aí você tem lá, tá, economia, não sei o quê. Aí sempre tem a aula das minorias, que aí todo curso, até o professor reserva uma aulinha ali para falar sobre minorias, sobre população negra, mulheres, é sempre assim, toda a matéria é impressionante. É isso que você
exato.
Falou.
Ela tá ali, porque ela tem que estar ali, é importante que ela esteja, tem que constar, mas é isso, ela é um adendo, né? Parece que a coisa séria, o macro, essas minorias não estão incluídas, né? Elas não fazem parte da história oficial, elas têm a história delas.
Então isso é o que todo a gente tem que estar sempre alerta aí pra lutar contra, né? Mas aqui,
é um trabalho constante, mas é normal, sim. É importante a gente ter essa preocupação e ter essa discussão, porque aí é o jeito da coisa avançar minimamente.
Inclusive no podcast, né? A gente exatamente. Às vezes fica, ó, senão a gente vai fazer o apêndice do futebol de mulheres aqui e depois, puf, cadê? Né? Fica como se fosse um peso na consciência nossa, tem que fazer futebol de mulheres, então a gente faz esse bloquinho aqui e depois a gente volta a, entre aspas, normalidade. Né?
Sim, e aí, por exemplo, né, eu discuto bastante com o João Malai, que é super parceiraço, né, a gente toca lá o Por Outro Futebol da Elitização e tal, e é uma coisa que eu e ele discutimos muito, assim, do tipo, cara, beleza, estamos pensando em processos de marginalização da cultura torcedora dentro dos estádios e tal. Mas é isso, a gente tá pensando como é que isso afeta diferentes grupos sociais ao mesmo tempo, né? E não existe, tipo, um processo maior de elitização e daí, beleza, daí tem um apêndice sobre isso. Não, a ideia é pensar essa coisa numa perspectiva mais holística mesmo, porque aí você consegue dar conta, né? Óbvio, ninguém tem a pretensão de dar conta de tudo, porque a gente sabe que não é possível. Mas ter isso no horizonte é fundamental, né?
Exatamente. Então, voltando aqui para o nosso papo inicial, tem uma parte do seu artigo que você associa a questão do trabalho com a cidadania. Como você associa o lento processo de profissionalização das atletas à concepção de cidadania concedida às mulheres após a Constituição de 1988?
Então, eu acho que nesse sentido, cidadania aqui, a questão da cidadania no artigo que você comentou e tudo mais, está relacionado diretamente com garantia de direitos. Né? Ser um cidadão pleno, uma cidadã plena, é você ter seus direitos garantidos. Né? E aí, puxando para a questão do futebol de mulheres e todo esse debate da profissionalização, é garantir direitos trabalhistas. Né? Então, eu acho que a cidadania passa muito por ter esses direitos garantidos e que, como a gente está vendo, é muito difícil. Né? É engraçado que, para o artigo, eu entrevistei a Aline e a Marina. Né? E uma fala da Marina Ágil, ela me deixou muito chocada. Assim. Ela falou assim, a primeira vez que eu tive carteira assinada foi quando eu me aposentei. Eu achei aquilo tão simbólico e tão forte, né? Tipo, ela precisou sair da profissão dela, que era jogadora de futebol, para conseguir ter acesso a direitos trabalhistas, né? Ter férias, FGTS, enfim, tudo que a CLT vai te garantir, né? Então, eu acho que isso é o ponto-chave para a gente pensar que essa cidadania dessas mulheres não está garantida porque elas não têm esse acesso, né? E aí a gente passa por N discussões, obviamente a mais óbvia é a desigualdade de gênero, e aí aqui a gente passa na questão, né, usando um pouco das feministas materialistas francesas, que elas têm algumas coisas que eu concordo, outras não, mas eu acho que esse ponto da divisão sexual do trabalho é chave, né? Então a gente sabe que as relações sociais, e aí incluídas as relações sociais que passam pela questão de gênero, elas são pautadas na materialidade do trabalho. E aí você tem um processo histórico que marginaliza mulheres da esfera produtiva e que, né, e aí pegando essa fiote também um pouco, que o capitalismo faz essa marginalização desses grupos subalternos. Né? Então, e disso você parte que há trabalhos que são ditos para homens e trabalhos que são ditos para mulheres. E, obviamente, os trabalhos dos homens são mais valorizados, né? Porque nessa hierarquia eles estão num grau, digamos assim, superior. E aí você faz uma segregação ocupacional e você cria barreiras de acesso a esses direitos. E aí, obviamente, essa tua cidadania não vai ser plena, né? Um exemplo básico do básico do básico é que, por exemplo, dos times da Série A1, a última vez que eu tinha acompanhado, que era no começo do ano, eu acho que isso não mudou, mas os 16 times, somente 10 têm a carteira assinada, assinam a carteira de todas as suas jogadoras. Né? Então, você tá tendo, né, você não está dando acesso pleno a direitos a todas elas. Isso que, assim, a gente ainda está comemorando que são 10 de 16, né? Porque os números eram piores anteriormente, né? A gente sabe que teve avanço e, né, a gente está reconhecendo esses avanços, mas não, que time da Série A, né, do masculino não tem a sua carteira assinada? Isso não é nenhuma questão, né? Isso nem está posto, né? É loucura você imaginar um negócio desse. E aí, enfim, aí eu lembro que em 2017 também saiu um relatório da FIFPRO, que é uma entidade de organização dos jogadores em termos globais, né? E aí tem uns dados interessantes, assim, eu lembro que eles falaram que 50% das jogadoras, isso em termos globais, tá? Não recebia nada, não tinha salário, não tinha ajuda de custo, não tinha nada, né? Enfim, 47% delas não tem contrato de trabalho, 37% delas têm salários atrasados, né? 46% delas combinam o trabalho de jogadora com algum outro emprego, porque é o outro emprego que garante a sobrevivência, né? O salário no final do mês. Então, eu acho que isso é muito complicado, e aí a cidadania entra nesse sentido, né? Porque se você só vai ser um cidadão se você tiver seus direitos garantidos, e não é o que acontece nessa realidade, infelizmente, não de maneira plena, né? Ainda que, de novo, né, com passos de formiga e sem vontade, estamos avançando.
Bom, Fernanda, como nossa última pergunta aqui, eu queria saber de você como que o futebol de mulheres, ou como a forma que a nossa sociedade ela organiza o futebol de mulheres, pode nos indicar qual que é o espaço oferecido por essa sociedade às mulheres?
Eu acho que é um indicativo importante a gente entender qual que é o lugar aquilo que a gente sempre fala, né? Entender o futebol como uma janela privilegiada para a gente compreender as sociedades que ele está inserido. Né? Eu acho que parte um pouco disso. E se a gente analisar o futebol de mulheres, primeiro que a gente percebe duas coisas, né? Que historicamente criaram-se mecanismos que alijaram as mulheres da prática futebolística. Né? Invisibilidade, difamação, legislação, né? Literalmente existia uma lei que dizia que mulheres não poderiam jogar futebol. Eu sempre que eu falo isso, me parece tão absurdo. Mas, de novo, foi ontem que isso caiu. Então, isso é muito significativo, né? Qual seria o lugar da mulher, né? E aí a gente recupera. Seria a esfera doméstica, seria, ou a partir do momento que ela é incluída dentro do futebol, ela passa a ser objetificada, então ela só serve ao prazer do homem heterossexual. Então tem toda essa dificuldade. Lembrando que a esfera doméstica para as mulheres, a gente tem que lembrar que existe um recorte de classe aqui, né? Porque a gente sabe que mulheres trabalhadoras estavam na esfera pública trabalhando desde sempre, né? Mas enfim. Esse ideário, esse imaginário tá pairando, né? E aí também, ainda sobre imaginário, o lugar da mulher seria o lugar da mãe, então a gente tem a questão da maternidade compulsória, e aí a questão da licença maternidade dentro do futebol, isso é super complicado, né? Porque, de novo, aí também, licença maternidade é direito, garantido, né? Só que é direito garantido se você tiver contrato, e aí entra toda essa discussão. Então, a maternidade é um ponto, né? E aqui a gente precisa sempre exaltar a Tamires, né? Que joga no Corinthians, na seleção brasileira, tem um filho, tem uma história sensacional, né, de conseguir aliar a maternidade a toda a carreira dela, mas é uma realidade que está posta, a gente precisa ter isso em mente. Enfim, então, se por um lado a gente tem todas essas dificuldades, todos esses mecanismos que buscam alijar as mulheres da prática futebolística e de outras práticas esportivas também, eu acho que se a gente olhar para o futebol de mulheres, a gente percebe essa potência da luta das mulheres, né? Porque é uma história de luta, né? É uma história de resistência, é uma história de resiliência, né? Do tipo, a gente vai estar aqui, a gente vai ocupar esse espaço, porque esse espaço é nosso, né? Então, eu acho que se a gente olhar pro futebol de mulheres num recorte histórico, a gente consegue perceber essas duas perspectivas, né? Que acabam sendo dialéticas, obviamente. Então, mas eu vou preferir ficar com o lado de encarar o futebol de mulheres como resistência, como algo importante e que garante essa potência e dá vivacidade para o esporte e para a sociedade em geral, obviamente.
Fernanda, a gente agradece muito a sua participação aqui nesse episódio. Foi muito importante para você encerrar essas nossas conversas sobre o futebol de mulheres. E só temos a agradecer.
Imagina, gente, eu que agradeço, obrigado o convite, fico à disposição, um abraço para os nossos ouvintes também, é isso, qualquer coisa, só entrar em contato.
Isso aí, muito obrigado aí, Fernanda, por você estar aqui com a gente nesse dia tão difícil, principalmente para o futebol.
Hoje a gente não falou nada, mas hoje foi dia de derby, a Fernanda ela é palmeirense, enquanto o Diego ele é corintiano, e deu Palmeiras hoje, e eu não tenho nada a ver com a história, e eu estou muito feliz com isso.
Era por isso que você pediu para eu seguir o roteiro.
Difícil para quem, né? Eu achei que foi um dia maravilhoso, mas tudo bem, eu entendo a posição do Diego.
Então, a gente agradece você, Fernanda, participação de todos os nossos ouvintes, né, que sempre acompanham a gente aí. E pedir para lembrar, sempre seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram. E ajudar a gente a compartilhar e divulgar o nosso trabalho.
No episódio seguinte, a gente vai mudar um pouquinho de tema. Mas a gente vai continuar pensando naquele futebol descendente, né? Em que os jogadores, cujos jogadores, eles não são tão aceitos pelo futebol em geral, por conta dessa mentalidade masculina, viril, que está incluída aí dentro desse futebol, entre aspas, oficial. Então, até o próximo episódio de O Tempo da Bola.
Esse podcast independente, produzido por Gabriel Yukio e Diego Coppio, faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo, ludopediofc.com.br.